Fala pessoal, está começando mais uma edição do Bola na Trave, a penúltima edição, a sétima e penúltima. É pessoal, tá acabando, tá chegando ao fim, esses episódios aí de Copa do Mundo. E a edição de hoje é a edição de 2015, foi disputada lá no Canadá. Mas para falar sobre essa Copa do Mundo de 2015, convidei Camila Villarreal, que é uma grande entusiasta do futebol feminino, que acompanha bastante o futebol, principalmente o futebol inglês. E bem-vinda, Camila!
Bom dia, boa tarde, boa noite, seja lá qual for a hora que você estiver ouvindo. Eu sou a Camila, né? Eu sou jornalista de formação e eu realmente sou entusiasta do futebol feminino. Eu acompanho desde... Eu sempre acompanhei desde criança, mas é aquilo lá, pouca divulgação, inclusão digital demorou a chegar aqui na minha casa, então eu só fui mesmo conhecer futebol feminino e me aprofundar. O que eu sei hoje foi a partir dos anos de 2014 e 2015, e foi quando eu descobri a equipe feminina do Manchester City. Eu torço para dois times, sim, o Corinthians e o Manchester City, e esse carinho, esse amor que eu tenho pelo futebol feminino, ele aflorou quando eu descobri o Uma, que é... meu time na Europa, né? Então, elas meio que preencheram um vazio que eu não sabia que eu tinha, que nem o Corinthians naquela época podia preencher, porque até então, ali em 14, 15, não tinha um Corinthians feminino. Menos ainda o Corinthians hoje, que inclusive, enquanto a gente tá aqui conversando, tá aqui passando o jogo do Corinthians. E então, assim, é um olho aqui, outro lá, acompanhando o futebol brasileiro, futebol inglês. E eu sou colaboradora da The Citizens Brasil, que é a página dos torcedores do City aqui no Brasil. É uma torcida oficial, ou seja, o clube nos autorizou a carregar a marca do City pelo Brasil. E desde 2015, eu colaboro com eles falando do futebol feminino do City. Então, tudo que vocês encontrarem de informações, fotos, notícias, dados, sou eu que publico lá. E também na minha conta, no meu Twitter pessoal, tem um monte de... tirando os memes ali, coisas afins, tem muito futebol feminino, dá pra se informar bastante, até porque eu também procuro me informar e passar adiante a informação, porque a gente tá tão conectado, mas às vezes falta tanta informação chegar na gente que a gente tem que ser mídias independentes, como esse podcast, por exemplo. Porque a grande mídia está se abrindo ao futebol feminino, mas ainda não é o suficiente, é muito incipiente, falta muito. A gente tem que caminhar muito para poder chegar no ideal, mas estamos indo.
É isso. Vamos falar sobre a Copa do Mundo de 2015. É isso, né, Camila? Foi uma Copa do Mundo bem curiosa, né? Porque foi a primeira Copa do Mundo com 24 seleções. Foi a primeira Copa do Mundo que tivemos a linha do gol, né? A tecnologia da linha do gol, para confirmar, né, se a bola teria passado ou não. E também foi a primeira Copa do Mundo, seja masculina ou feminina, que tivemos todas as partidas em gramado sintético, né?
Nossa, sim. Os horários eram até bons, mas pra gente aqui do Brasil, eram horários, por exemplo, eu falando de mim, eu acompanhei muito pouco os jogos do Brasil, porque eram horários que eu estava trabalhando, eu estava estudando. Então a gente tinha que contar com a internet novamente pra gente poder se atualizar. E sim, essa questão do gramado sintético causou muita polêmica, principalmente pela seleção dos Estados Unidos, que até na época até ameaçou boicotar, fez várias denúncias, como sempre, a seleção estadunidense se pondo à frente de... para buscar, né, o melhor para a modalidade, claro, focando nelas primeiramente, para depois os outros seguirem. Mas, assim, a Copa em si, ela não foi das melhores. Para mim, tirando 2019, que foi o boom, para mim, 2011 foi melhor. Teve surpresa, teve bons jogos, já não teve em 2015. Tudo bem, tivemos grandes públicos, muito pelos americanos, que para entrar no Canadá dos Estados Unidos é muito fácil, você pode ir de carro, dependendo do lugar. Então, assim, era casa cheia, principalmente nos jogos do Canadá e dos Estados Unidos. Mas no quesito futebol mesmo, bola no gol, foi bem xoxa. Foi bem, assim, fraquinha.
Inclusive, a própria campanha também da seleção brasileira, né? Foi bem tímida, realmente. Foi uma campanha, como você disse, bem xoxa. Até porque o Brasil só marcou 4 gols naquele Mundial. E, assim, né? Não foi uma campanha tão empolgante, apesar da primeira fase ter sido relativamente tranquila.
Sim, vamos lembrar que essa seleção foi a primeira Copa do final do Vadão. O Vadão que levou esse grupo até o Canadá, por ter sido campeão da Copa América, como sempre, né? O Brasil ganha essa competição, que infelizmente é maltratada pela Conmebol, deveria ser melhor cuidada. E o campeão da Copa América se garante no Mundial. O Brasil, das 8 edições até o momento, o Brasil ganhou 7. Então, está garantido em todas as edições desde então. É, e o trabalho dele, a gente sabe que... Tudo bem, é difícil falar, né, agora que ele faleceu. Mas é, ele não fez um bom trabalho na seleção brasileira. Isso já podia ser visto em 2015. Ele não tinha experiência em futebol feminino, tudo bem. Ele fez bons trabalhos. Carrossel Caipira, o Rio-São Paulo, que o São Paulo Futebol Clube ganhou, que ele revelou o Kaká. Mas o futebol feminino não deu certo. Não deu certo. E tanto que... Não sei por que insistiram com ele em 2019. Mas já de 2015 já dava pra ver que o trabalho não ia ser bom. Como realmente não foi.
E uma coisa bem curiosa, né, que a gente tava vendo aqui, a gente tava pesquisando, que o gol que eliminou o Brasil ainda nas oitavas de final foi de uma jogadora com uma origem tanto quanto curiosa, né? Você pode explicar pro pessoal aí, mais ou menos?
Ah, a grosso modo, a Kaia Simon, que hoje joga no PSV da Holanda, ela foi a primeira aborígene a marcar um gol pela Austrália. É, aborígene seria assim, guardando as devidas proporções, os índios aqui no Brasil. Os aborígenes australianos, eles foram os primeiros habitantes do país. A chegar a colonização, tem todo um processo. É, obviamente, eu não sou uma estudiosa disso, então o que eu sei é bem por cima. Mas é como, assim, trazendo para o universo aqui do nosso futebol, é como se uma indígena tivesse marcado na seleção brasileira, o que por si só já seria histórico. E a Simon, ela não é a única da seleção australiana com essa origem. A Lydia Williams, que é a goleira, hoje no Arsenal, também tem origem aborígene. E um fato curioso é que a Lydia, a infância dela foi em vários lugares da Austrália, né? Os pais delas viajavam por causa de trabalho, questão de trabalho, então ela tinha que viajar pelo país. E ela fez muita amizade com os animais. Tipo, ela tinha os bichinhos lá, lembrando que a Austrália tem os cangurus, tem os coalinhas, muito bonitinhos. Então ela fez amizade, ela fazia amizade com os bichinhos, e isso rendeu um livro. Chama Saved, que seria salvo em tradução português. É um livro infantil. É, tem eBay para vender, mas o dólar não ajuda a gente. E conta a história dela. Ela vai contando como essa amizade com os bichinhos fez ela, como é que fala, desabrochar, né? Ter mais amigos, saber se socializar. Inclusive também no futebol. E é muito legal. Então, são jogadoras históricas da Austrália, né? Kaia Simon e a Lydia Williams. E essa origem aborígene, que elas levantam essa bandeira, né, do reconhecimento aborígene pelo governo da Austrália, porque eles são marginalizados, como os índios são aqui no Brasil também, os indígenas. E fica a curiosidade, é a primeira aborígene, né, no caso os aborígenes, os moradores originais da Austrália, marcando na seleção e eliminando o Brasil.
Pois é, né, é uma fatalidade para nós, mas que para o futebol, não só masculino, não só feminino, assim, o futebol de um modo geral, é um fato bem relevante, né, chama atenção essa globalização, né, em outras palavras, também é bem presente no futebol. Mas falando sobre quem faz o episódio existir, que é o Japão, mas quem ouviu o episódio passado vai dizer, mas faz o Japão, foi o atual campeão, que é o atual campeão, favorito, sei lá, um possível bicampeonato, chegou de novo na final e bateu na trave, bateu na trave em dobro, né?
Sim, lembrando que em 2011 o Japão foi o grande azarão. Ninguém dava um real pelo Japão que ia chegar nas semifinais, que dirá numa final, que dirá ganhar o título. E naquela época o Japão teve o tsunami, que enfim, acabou com o país todo, tem até programa sobre isso, tem até jornal nacional na internet, vocês podem pesquisar no Dia dos Fatos. E isso deu meio que um gás para elas irem para cima e superar tudo para poder faturar o título. Em 2015, obviamente, o hype lá em cima. Em 2011, as mesmas jogadoras de 2011 estavam nessa edição, no caso. Ayamiyama, Saki Kumagai, Homarisawa, entre outras. Que essas, pra mim, são as mais importantes, pra mim, são as mais históricas, então são essas que eu cito. Só que não contavam que os Estados Unidos estavam com ódio no coração. A verdade é essa. E com meia hora de jogo, já estava 4-0. Foi um baque. Sim, o que foi surpreendente foi o 5-2. 4-0 com 30 minutos de jogo. Carly Lloyd feito um hat-trick que até então ninguém tinha feito, seja na Copa masculina ou feminina, até onde eu sei. Ninguém tinha marcado um hat-trick numa final de Copa. E ela conseguiu esse feito. Então, o surpreendente foi o placar. E como se construiu o placar. Mas o 5, a vitória dos Estados Unidos, não. Assim, pelo menos na minha visão, não foi surpreendente. Foi surpreendente o Japão ter chegado na final de novo. Uma seleção que... pra mim, uma seleção até envelhecida.
É, né? A final aí que acabou sendo, acho que um baque, né, pra seleção japonesa. Mas a campanha em si da seleção japonesa foi até muito boa, né? Foi uma campanha bem positiva. Conseguiram fazer bons jogos. Agora a questão foi que quando chegou na fase final foi que foi um pouco mais sofrido. Foram jogos apertados, principalmente das oitavas até as semi, né? Sempre placares mínimos. E assim, chegou na final e acabou tendo esse baque aí, né? Pegou realmente, como você disse, os Estados Unidos engasgados, já que elas vinham de duas edições consecutivas sem título, e as maiores campeãs queriam deixar essa hegemonia em prática, né?
Sim, e se você pegar na semifinal, lembrando que a semifinal elas foram eliminadas, elas venceram por um gol contra. Se você pegasse o plantel do Japão e da Inglaterra, a Inglaterra era mais time. A Inglaterra, que, pelo menos na minha visão, teria mais condições de chegar à final. Só não esperava o gol contra nos 47 do segundo tempo, que aí realmente acabou com tudo. Mas assim, fizeram o básico para chegar na final, e foi vencer. Mesmo que tenham sido placares apertados, fizeram o básico.
Pois é, mas como você tinha falado aí, né, a questão de hat-trick em final, foi a segunda vez que alguém conseguiu um hat-trick numa final, mas foi a primeira no feminino, porque a primeira foi Geoff Hurst, jogador da Inglaterra, contra a Alemanha, lá na Copa do Mundo de 66. Mas assim, mostra que o feito foi inédito pro feminino, ou seja, o feminino já conseguiu chegar a esse patamar. Mas uma coisa que me chamou também a atenção do Japão nessa final foi o fato do Japão não ter se abatido, né? O Japão foi para cima, realmente o Japão tentou ainda esboçar uma reação, mas à medida que tomou o peso 4-2, né? Logo em seguida tomou 5-2, aí realmente acho que abalou de vez.
Assim, nossa, interessante esse dado aí do Geoff Hurst da Inglaterra. Eu não sabia, até porque em 66 não era nascida, mas brincadeiras à parte, eu realmente não sabia desse. Mas realmente é um feito e tanto pro feminino. E se tratando de Japão, eu acho que elas acreditam. Acho que assim, enquanto tava até o 4-2, elas estavam indo bater assim, água mole em pedra dura. Quando veio o quinto gol, aí foi que acabou, aí que elas desmoronaram de vez e, sei lá, deixaram na mão de Deus pra acabar logo. Mas até o 4-2, realmente, elas estavam de igual pra igual, e água mole em pedra dura. Só que aí, quando chegou o quinto, não tinha mais o que fazer.
Pois é, até porque os Estados Unidos abriu 4-0, elas conseguiram diminuir pra 4-2. Mesmo que tenha sido o segundo gol, tenha sido um gol contra, mas foi logo em seguida que conseguiram 4-2, que 5-2. É. Enfim, uma decepção, um lamento. Mas que acabou, no fim das contas, sendo um pouco mais justo, né? Porque os Estados Unidos demonstraram mais futebol, foram pra cima independente, buscaram realmente se vingar, né? Dessas duas últimas edições sem final, sem título. E, infelizmente, sobrou pro Japão.
Sim, nem considero muito 2007, porque acho que os Estados Unidos ficaram em terceiro lugar. Porque até onde eu sei, acho que foi terceiro lugar mesmo, porque os Estados Unidos, aliás, fica a curiosidade, os Estados Unidos jamais ficaram fora do pódio em todas as Copas do Mundo até hoje. Eles jamais ficaram fora. Então são 4 títulos, 1 vice e 3 terceiros lugares. Então em 2007 foi terceiro lugar. Mas ainda assim, o que ficou engasgado mesmo foi 2011, foi o gol da Sal ali no segundo tempo da prorrogação no fizinho, que até então já estava comemorando o título, o tri, deixa que não veio o tri, porque a Sala não deixou. E também a frieza das jogadoras para cobrar o pênalti. Esses dias mesmo foi aniversário da Kumagai, lenda do Lyon também. Ela bateu o último pênalti. E ela, uma frieza, assim, eu não teria uma frieza daquela. Eu não sei de onde ela tirou. Mas também faz parte da cultura japonesa, né? Pelo menos a minha leitura é essa. Que eles são bem frios. Tanto que, como eu já disse, até o 4-2 eles estavam ali indo para cima, de igual para igual. Mas elas ficaram engasgadas mesmo com o 2011, viu? Então, também tu vai saber quando vieram pra se vingar em 2015 e em 2016 nas eliminatórias olímpicas. Ou, 2015 não, desculpa, foi 2012. Você vê, né? A vingança veio assim, a cavalo.
Pois é, né? Como diz o outro, veio a galope mesmo. Como você frisou, a cavalo, a galope, mas vai dar no mesmo. Mas é isso. Gostaria de agradecer aí pela participação. Gostaria de agradecer a quem está nos prestigiando. desde o primeiro episódio, falando lá da Copa do Mundo de 1991. E agora vamos para o derradeiro, né? Depois desse aqui, teremos apenas 2019 e fecharemos o Bola na Trave. Mas se aguardem, porque tem coisa boa surgindo, tem coisa nova saindo aí do papel. Fiquem atentos.
Poxa, já acabou, tava tão gostoso o nosso papo, que pena, devia ser mais tempo, Mas agora sério. Então, obrigada, Matheus, né, por esse convite, por essa oportunidade. E precisando, cara, você tem meus contatos, quem quiser me seguir no Twitter, @cami_villarreal. Villarreal é a grafia do clube espanhol. Não torço para esse clube, tá, gente? Todo mundo me pergunta do sobrenome, mas eu não tenho nenhuma ligação com o clube, nenhuma torcida, nem nada. É isso, então. Obrigada, Matheus. Precisando, só chamar.
Pronto, é isso. Até a próxima e última edição do Bola na Trave.